Muito boa tarde, vamos agora conhecer os títulos das notícias às 13 horas.
Boa tarde, sede da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo em Tomar recebeu na manhã desta segunda-feira o ato formal de escritura de constituição da Tejo Ambiente, empresa intermunicipal de ambiente do Médio Tejo. Mais de 1.600 crianças saíram à rua no cortejo dos rapazes, milhares de pessoas assistiram ao cortejo pelas ruas da cidade. GNR detém em Tomar 7 homens em flagrante delito pela prática de um crime de furto de metais não preciosos. Fechamos com a nota do dia, hoje com Mário Duarte.
Quanto ao tempo para o dia de hoje, para esta segunda-feira, dia 1 de julho, vamos ter céu pouco nublado ou limpo durante a tarde. Vamos ter um aumento temporário de nebulosidade em alguns locais do interior da região norte, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada. O vento vai ser fraco a moderado. Máximas previstas, vamos ter 24 graus para Ourém, 25 para Alvaiaça e Alcanena. Vamos ter 26 graus para Ferreira do Zezer, 27 para Tomar e Torres Novas, 28 para Abrantes, Constância e Entroncamento. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, a edição das 13 horas do Jornal Alargado para ouvir já a seguir.
Lotes, a pensar em si.
São 13 horas.
Rádio Hertz, em Tomar, 98 e 92 FM.
O restaurante Lodge sabe o que as mulheres gostam. Por isso, dedique este mês a todas as donas. Agora, todas as noites, jantares com muito glamour, música ao vivo para dançar e buffet completo. E também com a qualidade do habitual serviço à lista. Faça a sua marcação pelo 249-346-359. Mês da Dona, no restaurante Lodge. Estrada da Serra, Tomar.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
A sede da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, em Tomar, recebeu na manhã desta segunda-feira o secretário de Estado do Ambiente, João Ataíde, que presidiu a cerimónia do ato formal da escritura de constituição da Tejo Ambiente, empresa intermunicipal do ambiente Médio Tejo, empresa que engloba os municípios de Ferreira do Zezer, Mação, Ourém, Sardual, Tomar e Vila Nova da Barquinha. Posteriormente, o processo irá implicar um período de transição de 6 meses, sendo previsto o arranque oficial da empresa intermunicipal do ambiente do Médio Tejo a 1 de janeiro de 2020. Com uma estrutura repartida, com uma sede no Conselho de Ourém e um Centro de Engenharia e Tecnologia em Tomar, a empresa intermunicipal prevê ainda a criação de um centro operacional por município, com gestão da operação e manutenção de redes e loja de atendimento, garantindo assim a capacidade de resposta e proximidade ao cliente. Os colaboradores afetos ao serviço podem transitar voluntariamente para esta nova empresa em regime de cedência de interesse público, sem perda de vínculo às autarquias e sem perda de regalias. Durante a sessão realizada então no convento de São Francisco, sede da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, destaque para a intervenção da Presidente da Comunidade Intermunicipal, Anabela Freitas, que deu conta então deste processo e da sua importância para a região.
São 6 municípios, Vila Nova da Barquinha, Ourém, Ferreira do Zezer, Mação, Sardual e Tomar. E vamos servir uma população acima dos 100 mil habitantes. Queremos que a população cresça, é óbvio, mas isso é mais uma questão de demografia. E, portanto, aquilo que nós queremos e aquilo que já fizemos foi candidaturas ao PIOCU no montante de 44 milhões de euros e também candidaturas para as perdas de água, porque isso é uma preocupação não só da nossa empresa, mas também entendemos que é um desígnio nacional diminuirmos. Todos nós temos a obrigação de diminuir aquilo que são as perdas de água. Temos agora aqui um calendário muito apertado, porque a partir de hoje, da data de hoje, temos 6 meses para conseguir que a nossa empresa entre em pleno funcionamento. A nossa meta, e estamos apostados e empenhados nisso, é que a 1 de janeiro de 2020 estejamos já a servir os nossos cidadãos através da nossa empresa e, portanto, não vai haver férias para ninguém, não vai... Não, tá, isto também dá não férias. Portanto, agora não vem o resto também não vem de férias. E, portanto, temos aqui um calendário muito apertado, com etapas muito muito exigentes, desde logo naquilo que é a transferência de recursos humanos dos nossos municípios ou SEMAS para a nova empresa, bem como, e estamos apostados, apesar de ainda não termos recebido resposta por parte do POCUR, nem sequer nenhum pedido de esclarecimento às candidaturas efetuadas, mas o que é certo é que estamos apostados a entrar, assim que elas forem aprovadas, a entrar imediatamente em obra.
O secretário de Estado do Ambiente, João Ataíde, encerrou esta cerimónia de ato formal da escritura de Constituição da Tejo Ambiente, referindo também a importância deste processo.
Este nível, o 11º Governo Constitucional, relativamente à integração do ciclo da água e em linha com o preconizado no Pensar 2020, e aqui deixo uma saudação especial ao engenheiro Diogo Faria de Oliveira, que tem colaborado muito neste plano, ou seja, uma nova estratégia para o setor de abastecimento de água e saneamento de águas e resíduos. O Governo tem vindo a dar particular relevância às medidas que visam assegurar maior sustentabilidade técnica, económica e financeira ao setor, procurando novos modelos de gestão, e aqui foi feita a exuberância e a demonstração do que é um modelo de gestão adequado. Portanto, e nesta procura, procurou-se agregar as várias entidades gestoras de sistemas de água e de saneamento para possibilitar o cumprimento de metas e objetivos nacionais. Metas e objetivos nacionais que são absolutamente prioritários nas questões da política do ambiente. Daí também que seja oportuno a expressão que foi dada a esta agregação de serviço ambiental, porque será não só para isto, só para a questão da água, como é também para a questão dos resíduos, e muitos são os desafios que temos pela frente em relação aos resíduos, como porventura para a questão das políticas do ar, do ruído e de outras metas que teremos que cuidar, sendo que de facto as políticas ambientais hoje estão na nossa agenda política, mais que as obras que nós fazemos. Os nossos cidadãos hoje estão muito mais espertos e sensíveis e exigem de nós, eu ainda digo nós, mas exigem das autarquias um particular cuidado com as políticas ambientais. Por outro lado, enfim, isto tem os seus objetivos. A gestão integrada do ciclo urbano da água contribui significativamente para o desenvolvimento económico de Portugal, tanto pela capacidade de criar emprego e riqueza, como pela crescente melhoria que tem conferido à qualidade de vida das populações e à proteção do ambiente.
O Comando Territorial de Santarém, através do Destacamento Territorial de Tomar da GNR, procedeu à detenção em flagrante delito de 7 homens com idade compreendida entre os 20 e os 40 anos pela prática de um crime de furto de metais não preciosos. Após ter sido dado alerta à GNR de que um grupo de indivíduos estaria a levar a cabo um furto numa pedreira em Val dos Ovos, no Conselho de Tomar, os militares do Posto Territorial de Tomar e do Núcleo de Proteção Ambiental do Destacamento Territorial de Tomar de imediato se deslocaram para o local, tendo procedido à detenção em flagrante dos indivíduos que ainda tentaram fugir, os quais estavam a desmantelar um transformador de energia por forma a retirar o cobre do seu interior. Desta ação resultou a apreensão de uma viatura ligeira de mercadorias, 170 kg de cobre provenientes do transformador de energia e ainda várias ferramentas. Os suspeitos permaneceram detidos e foram presentes no Tribunal Judicial de Santarém, tendo sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva a 3 deles e aos restantes apresentações semanais em posto policial.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Leiria, através do Posto Territorial de Leiria, da GNR, deteve 2 homens de 20 e 21 anos por tráfico de estupefacientes no concelho. No decorrer de uma ação de patrulhamento, os militares detectaram uma viatura suspeita a circular que, no momento em que ia ser abordada, colocou-se em fuga, acabando por se despistar. No interior da viatura seguiam 4 pessoas, em que o condutor, um homem de 21 anos, que tinha desobedecido à ordem de paragem, arremessou um saco de plástico para o exterior do veículo que continha no seu interior cerca de 1.600 doses de haxixe. Na sequência das diligências, o Núcleo de Investigação Criminal de Leiria realizou uma busca domiciliária à casa de um dos ocupantes no concelho de Portemós, onde foram ainda apreendidas 10 plantas de cannabis. Ambos os detidos foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência, sendo os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Leiria e de Portemós, respectivamente.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Mais de 1.600 crianças das escolas do concelho de Tomar saíram à rua no cortejo dos rapazes que se realizou na manhã de domingo. Milhares de pessoas assistiram ao cortejo pelas ruas da cidade, cortejo onde participaram ainda as bandas de Payalvo, Pedreira e Gualdem Pais. No final, a reportagem da Hertz, que esteve em direto toda a manhã, ouviu a mordoma da festa num balanço daquele que foi o primeiro grande cortejo dos tabuleiros realizado na edição de 2019. Maria João Moraes referia a crescente participação de público de festa para festa que presentemente vai assistindo ao cortejo dos rapazes.
Continua-nos a surpreender a moldura humana que vamos tendo cada vez que passam 4 anos. No fundo, o que nós tivemos hoje foi já gente de fora a procurar-nos para. Não eram só famílias, seriam também famílias, mas na verdade estava uma moldura humana linda de se ver num contexto dos rapazes também muito interessante.
Foi emocionante, aquele momento na Praça da República é sempre, e com as crianças também, naturalmente, estava tudo muito bem ensaiado. Como é que viveu esse momento em particular?
Foi uma emoção, houve quase sintonia entre todas as crianças. Uma pessoa treinar ou dizer alguma coisa faz com que eles estejam focalizados, foram também preparados nas escolas, e na verdade é emocionante sempre quando nós vemos o levantar dos tabuleiros.
Este é de facto um processo que depende muito daquilo que é o trabalho realizado nos dois agrupamentos de escolas do concelho de Tomar. Mais uma vez também os agrupamentos de parabéns neste caso, não é?
Os agrupamentos e não só, porque são agrupamentos e também temos várias outras escolas e jardins de infância que não pertencem aos agrupamentos. Mas este trabalho é feito pelas educadoras e pelas professoras e é feito ao longo do ano, aliás, como foi feito e foi inserido dentro dos projetos educativos das escolas, que foram trabalhados todos estes pormenores e só podia resultar bem.
Vem aí o grande cortejo, primeiro também o cortejo do mordomo, tudo isto está ultimado, não é?
Está tudo preparado, temos uns dias ainda para recuperarmos este, temos uns dias para desfrutarmos do programa cultural que vamos ter e vamos preparar, está tudo preparado, o mordomo do cortejo do mordomo tem tudo preparado, os cortejos parciais também estão. Agora é preparar tudo para a abertura das ruas populares ornamentadas e nessa quinta-feira voltamos novamente à rua.
A convite da Direção dos Serviços da Região de Lisboa e Vale do Tejo, da DGEST, vai realizar-se um mini cortejo dos rapazes do Agrupamento de Escolas Templários no âmbito da Festa dos Tabuleiros 2019, no próximo dia 2 de julho, às 11 horas em Lisboa. Participam 90 crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo, da Escola Básica do Primeiro Ciclo do Jardim de Infância de Valdonas e da Escola Básica do Primeiro Ciclo Infante do Henrique e da Escola Básica do Primeiro Ciclo do Jardim de Infância dos Templários. O desfile conta com 40 tabuleiros e com a participação da Banda da Sociedade Filarmónica Gualdem Pais, constituída por 60 jovens das escolas do concelho. Vão também integrar o cortejo todos os convidados das autarquias de Tomar, Câmara Municipal de Tomar e União das Juntas de Freguesia de São João Batista e de Santa Maria dos Olivais, da Comissão Central da Festa dos Tabuleiros de 2019. O percurso do mini cortejo será entre a Igreja de São João de Brito, Largo Frei Heitor Pinto, e Praça de Alvalade, sede da DGEST, passando ao longo da Avenida da Igreja.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Bispo de Santarém, Dom José de Traquina, vai presidir na próxima quarta-feira a inauguração das obras realizadas na Igreja de Misericórdia de Tomar. Depois de vários meses de intervenção, prevista para a primeira fase, esta está concluída e será assinalada com uma cerimónia que terá também outros momentos, como refere o provedor da Misericórdia de Tomar, António Alexandre.
O processo de recuperação da Igreja da Misericórdia, que tinha grandes problemas, nomeadamente infiltrações, porque o telhado estava em más condições, portanto, foi através do Fundo Dona Leonor, criado pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e da União das Misericórdias, foram, digamos, apoiadas as obras, houve um apoio financeiro significativo, e isto é um projeto mais amplo que pretende a museolização da Casa do Despacho e da própria Igreja, e para a continuação das obras, a Câmara de Tomar já deliberou, já tinha deliberado apoiar, mas não tinha fixado valores, e agora, recentemente, na reunião de Câmara, decidiu apoiar com 60 mil euros as obras da, a continuação destas obras, no fundo, que nós agora estamos a inaugurar, que é a recuperação da igreja, o telhado, como eu referi, as paredes exteriores e interiores e nova iluminação na igreja e reconfiguração, colocando algumas de obras de arte que nós temos, nomeadamente imagens de, na igreja que tínhamos, digamos, no nosso museu, e querendo fazer futuro um museu aberto ao público, à cidade, aos visitantes, aos turistas, nesse conjunto. Portanto, agora, no dia 3 de julho, quarta-feira, vamos, digamos, proceder à inauguração destas obras da Igreja, e para isso o Sr. Bispo Dom José Traquina, o Bispo de Santarém, vem presidir a Eucaristia. Portanto, vamos começar as cerimónias com uma Eucaristia presidida pelo Sr. Bispo de Santarém, Dom José Traquina, que vem nos estar presente e presidir estas cerimónias, e depois temos a seguir a inauguração das obras propriamente ditas da Igreja, que foram aprovadas por fundo, como se diz, e depois aproveitámos uma ideia que fomos desenvolvendo e um desafio que lançámos ao professor Carlos Trincão, escrever um livro sobre a Festa dos Tabuleiros, e que tem como título A Festa é um Romance, em que ele desenvolveu nos últimos meses esse trabalho, escreveu o livro está pronto, vai ser lançado nesse próprio dia e na sequência desta cerimónia.
Até 30 de setembro está proibida a realização de queimas e queimadas, ou seja, o uso de fogo para fins agrícolas, expressamente proibido até mesmo o uso de fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural, salvo se usados fora de zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito. É ainda proibido fumar ou fazer qualquer tipo de lume nos espaços florestais, assim como não se pode lançar balões de mecha acesa e de foguetes. Já o uso de fogo de artifício só é permitido com autorização da respectiva Câmara Municipal. Há que ter então em consideração que é também obrigatório usar dispositivos de retenção de faíscas e de tapa-chamas nos tubos de escape e chaminés das máquinas de combustão interna e externa nos veículos de transporte pesados. Carlos Gonçalves, o Comandante dos Bombeiros de Tomar, explicou à Hertz as mudanças com a chegada do designado período crítico.
Neste momento, por definição, de alguns anos desta parte, define-se o período crítico desde dia 1 de julho até o dia 30 de setembro. Poderá haver exceções em que esse período é algumas vezes antecipado, outras vezes é prolongado. Isto tem a ver com as questões meteorológicas, essencialmente, que muitas vezes primaveras mais secas e severas a nível de temperatura acabam por fazer necessidade de antecipar esse período. Este ano acabamos por ver uma primavera que teve algum pico de calor durante o mês de maio, mas que depois em junho acabou por voltar a uma temperatura mais amena e com alguns dias ainda com alguma pluviosidade vieram de facto criar um tempo final de primavera e início de verão bastante ameno, que tem possibilidade que de facto não tenhamos temperaturas e umidades relativas muito baixas e temperaturas altas, deu a possibilidade que até dia 1 de julho fosse possível manter algumas atividades agrícolas, que entre elas a utilização de vários tipos de equipamento mecânico, assim como a realização de algumas queimas de sobrante ainda foi possível por estes dias. A partir do dia de hoje tudo isso está interdito, podem-se continuar a realizar trabalhos agrícolas da mesma maneira, a exceção portanto será sempre quando estivermos em risco muito elevado ao extremo em que algumas delas serão de alguma maneira mais limitadas, mas neste momento o uso do fogo para efeitos de queima de sobrantes, esse aí é que está totalmente interdito a partir deste dia até ao dia 30 de setembro, se até lá depois não acontecer nenhum prolongamento, que seria sempre provocado por temperaturas altas e ausência de alguma pluviosidade. espera e a Sempnética que se inicia logo no início de outubro, para que a agricultura também tenha o seu período mais fértil.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Mário Duarte.
É uma cidade encantadora, dessas que estão no roteiro turístico. Nela permanecem alguns milhares de habitantes que, em geral, se dão bem, talvez porque só se cumprimentam quando se cruzam uns com os outros. Na porta de cada casa dessa cidade estão escritas as habilidades, as competências que cada vizinho tem. E, a julgar pelo tamanho das listas, o povo daquela cidade deve ter muito valor. Os vizinhos daquela cidade deviam ter muito valor, mas na rua, o tempo, a chuva, o frio vão deteriorando as fachadas das casas. Tempos houve que nessa cidade chegaram a cair as torres de comunicações. E quando os vizinhos passavam, diziam: os outros que arranjem, eu não sou o encarregado. Entretanto, a chuva e o gelo tinham rompido os canos dos chafariz da praça, e os vizinhos diziam entre si: que pena, mas não haverá ninguém que o arranje. A água, entretanto, inundou a praça e corria rua abaixo, inundando tudo. Pouco a pouco, foram-se partindo as telhas e alguns telhados caíram porque nas listas dos vizinhos não constava a competência ou a habilidade de arranjar telhados. Nas esquinas das ruas cresciam ervas e silvas que ninguém arrancava, porque ninguém tinha essa competência. As ruas, as casas, os jardins, as fontes, tudo estava meio arruinado. Até os cartazes das portas das casas, com as especialidades dos vizinhos, estavam destruídos. Um dia encontraram-se por casualidade todos os vizinhos na praça e começaram a comentar uns com os outros os estragos que cada um tinha. Assim, uns após outros, foram narrando as desgraças daquela cidade que estava a encaminhar-se para a ruína por causa do abandono. Passado muito tempo, alguém sugeriu que se associassem para arranjar as casas. A todos pareceu bem a ideia de se associarem e começaram por arrancar as ervas e as silvas das ruas. Depois seguiram-se os jardins e, por fim, os telhados e as casas arruinadas. Na praça, voltou de novo a correr o chafariz e puseram nele uma inscrição: a água corre sempre transparente, sem te manchares com o nosso abandono. E tornaram a erguer os cartazes de cada casa, mas puseram uma só qualidade, a mesma em todos os cartazes: ajudarás sempre os teus vizinhos a construir cada dia uma cidade nova e unida. E a cidade voltou a brilhar, e todos os viandantes que a ela chegavam encontravam a cidade sempre nova e sempre bela. E se esta cidade fosse a nossa cidade? Que fazemos nós para melhorar as condições de vida uns dos outros? Na festa que estamos a celebrar, que compromisso te sugere o lema: ajuda sempre os teus vizinhos a construir cada dia uma cidade nova e unida? A festa do Espírito Santo, ou dos tabuleiros, é uma boa ocasião para mudar a imagem da cidade e o comportamento das pessoas. O Espírito Santo traz à cidade o canto e a poesia. Quando a vida parece estar monótona e muitos parecem perder o sentido dos seus passos, o Espírito Santo vem despertar-nos para a proximidade e a unidade. Que esta festa, então, não seja apenas mais uma festa, mas que o Espírito Santo nos lembre que o essencial, para não nos perdermos em discussões tolas. Quando os que trabalham para retirar Deus do mapa e pensam que o seu nome já está apagado para sempre, o Espírito Santo, de 4 em 4 anos, chega à cidade para fazer brotar nos simples a confissão de fé: Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que a cidade então se embeleze, que os seus habitantes se alegrem e sejam felizes, que os viandantes se deixem encantar pela sua beleza, que a cidade prospere.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.